Senhoras e senhores senadores, senadores que ainda estão nesse plenário, senador Armando Monteiro, senador Wellington Dias, nosso querido senador, mais conhecido por todos nós como senador Lindenberg, essa figura que recém-chegado da grande caminhada da juventude, senadora Ana, lá, Juventude Católica em Madrid, senador Lindenberg, que foi nos representar ali naquela, movimentação de reaproximação da juventude com os princípios cristãos, com toda uma movimentação importante pela vida. E na noite de hoje, senador Lindenberg, é importante a gente realçar o que aqui já afirmava o senador Paulo Paim, a senadora Ana Amélia. Nas nossas vidas está cada vez mais impregnada a defesa da cidadania, do combate à corrupção, do funcionamento da esfera pública. E ouvi aqui atentamente a parte do senador Armando Monteiro, quando ele diz uma coisa muito correta. Quer dizer, o eixo de pressão, o que diz respeito a essa, o assumimento, meu caro Paulo Paim, das questões de Estado, eu acho que essas questões estão muito mais presentes na nossa ação do que qualquer outra iniciativa que também, por pressão e até legítima, essas coisas possam nos levar a ter que materializar nessa ou naquela iniciativa a partir de assinatura desse ou daquele requerimento. Concordo plenamente, Paulo Paim. A CPI é um instrumento legítimo, instrumento da democracia, assim como aqui nas nossas casas, nós que fomos da Câmara dos Deputados, senador Armando Monteiro, e aqui existe também, a Comissão de Fiscalização Financeira e Controle, ela é uma comissão de inquérito, uma comissão de apuração, uma comissão de averiguação permanente. A diferença é que ela tem, na sua atividade cotidiana, a possibilidade de analisar a todo momento todos os passos. Uma comissão parlamentar de inquérito concentra-se num fato exclusivo. Portanto, esse é o objeto. E aí, quero chamar a atenção dessa iniciativa que o senador Paulo Paim aqui falava, que desde a segunda-feira, foi a segunda-feira da semana passada, em que o senador Paim, o senador Simon, o senador Suplicy, a senadora Ana, o senador Cristóvão, enfim. Né? Eu disse, inclusive, ao senador Paulo Paim, na quinta ainda, ele foi estar sobejamente bem representado por Vossa Excelência, porque não estarei na segunda-feira, naquela segunda-feira, aqui no Congresso Nacional. Então é importante que a gente analise os fatos a partir de o que é que pretendemos com isso e qual o papel nosso nessa história. E aí as pessoas ficam tentando fazer, Paulo Paim, comparativos. Ah, porque agora a presidenta Dilma está tomando essa posição comparada com aquela anterior. O que eu acho que a grande conquista do Estado brasileiro é o fortalecimento das suas estruturas. Essa é a maior conquista. Essa conquista perpassa os nossos mandatos. Os mandatos de senadores são mandatos de 8 anos. Mesmo assim, terminam. São mandatos que vão acabar daqui a 8 anos. A estrutura de Estado, ela é um serviço para sempre e para a cidadania. Então, eu quero chamar a atenção da primeira questão levantada, Paulo Paim, por nós, quando dessa iniciativa, que eu acho fundamental, que foi a criação da CGU, meu caro Wellington Dias. Muita gente diz, vai criar um órgão de controle, é o Estado criando um órgão para que os governantes controlem, de forma nenhuma. Se pegarmos os dados, nós vamos ver que em 2003 até hoje, a CGU já fez mais de quase 2.000 visitas a municípios. A CGU, inclusive hoje, emprestou um técnico para ir para o DENIT. O sabatinado hoje na Comissão de Infraestrutura, o doutor Tarciso Freitas, ele é um quadro advindo da CGU. A CGU presta um papel importante na medida que coleta os dados, na medida que avalia as contas, pode exatamente subsidiar a ação do judiciário, que aqui lembrou muito bem meu colega Wellington Dias, aliás, já lembrado na própria segunda-feira, no dia do debate, pelo senador José Pimentel, o crescimento da Justiça Federal no país. Quase que dobrou, no período de 2003 a 2010, e o senador Wellington me corrige ali, mais do que dobrou. Essa semana, inclusive, nós abrimos uma frente, que é uma frente, senador Wellington Dias, para a criação dos novos TRFs. Minas, Bahia, Paraná, Amazonas. Nós estamos fazendo aqui uma cruzada para o estabelecimento de instituições do judiciário que possam dar agilidade, celeridade, portanto, combater as ações a partir do pleno funcionamento do judiciário, portanto, já afirmado. Para que esse material, para que esse levantamento chegue, meu caro Paim, até as instâncias de julgamento, porque não somos nós os julgadores, nós somos legisladores. Volto a frisar, meu caro senador Armando Monteiro, tem nenhum problema em ter CPI. Agora, o papel nosso é um papel de levantar as informações e encaminhá-las para as esferas que têm a competência para o devido julgamento. Portanto, essa também é uma tarefa da CGU. E aí nós vamos para a ação de outros instrumentos importantes nesse quadrante, que é o fato da gente ter um trabalho voltado para exatamente atender a uma demanda importante da ação de polícia. A nossa Polícia Federal, meu caro Wellington, se nós pegarmos os movimentos, as operações da Polícia Federal de 2003 a 2009, nós vamos encontrar um volume em termos de crescimento de 18 vezes mais. 18 vezes mais. Então, na realidade, é a Polícia Federal agindo enquanto estrutura de Estado e não enquanto instrumento de governante. Se pegarmos também o trabalho combinado do que foi feito pela CGU, meu caro Lindbergh Farias, com a ação da Polícia Federal, nós vamos encontrar mais de 2 mil agentes públicos que foram presos. Mais de 2 mil. Então, na realidade, esse procedimento, essa campanha ou essa sinalização de que nós precisamos prover o executivo de ferramentas para o combate cotidiano, essa tarefa é preponderante. E é aí, Paulo Paim, que eu enxergo a nobreza desse movimento levantado aqui nessa casa por diversos senadores, dando apoio. Porque senão muita gente confunde, se a Dilma está fazendo isso, aí vai criar atrito com os partidos, vai perder apoio na base, aí governo nenhum vai se sustentar com isso. Que é isso? Esse é o nosso papel, de promover as diversas ações que conduzam o executivo para que ele atue permanentemente no combate ao desperdício. E o melhor das ferramentas, meu caro Lindbergh, é que elas sejam utilizadas de maneira a antecipar-se a cada fato. Esse aqui é o espírito que eu acho que é importante aqui do legislador. A gente produzir leis que deem ao executivo, que deem aos gestores as condições e à sociedade, na medida que ela fiscaliza os órgãos de fiscalização, as condições para que a gente não permita. Porque se pegarmos até hoje no volume maior, é como se diria aquela história, assim, está correndo atrás do prejuízo. O fato já foi consumado, o prejuízo já foi completamente consagrado e agora nós vamos tentar correr atrás dos culpados. E na maioria das vezes, o corrupto e não o corruptor. Então, portanto, é preciso que a gente avance nessas ferramentas para que a gente iniba a prática da corrupção. Então, todo apoio, Paulo Paim, nós temos que fazer isso. E aí tem uma questão fundamental nesse atual momento. O senador Wellington reafirmava aqui um projeto que trata dessas questões. E eu quero reafirmar outro, o projeto de lei 41, que é um projeto que permite exatamente, meu caro pai, a partir do que disse hoje lá o representante da Transparência Brasil, quanto mais publicizado, mais fácil é de evitar a malversação, o erro. Vamos, para que a gente não seja leviano, não vamos atacar ninguém, vamos admitir, senador Armando Monteiro, que às vezes alguém, induzido por erro, termina provocando prejuízo aos cofres públicos. Ora, se tem um mecanismo de transparência, de publicização desse ato, esse erro pode ser imediatamente corrigido, portanto, reparado, antes do dano, antes do ato, antes da ação se consagrar. Isso consta no projeto de lei 41 de acesso à informação. Os governantes têm que colocar na rede mundial de computadores, é assim que está no texto, todas e quaisquer atitudes, atos, contratos, licitações, né? Enfim, compras, alteração. O ministro dos Transportes dava uma justificativa, uma explicação plausível até, digamos assim, para dar como referência uma majoração de contrato, Paulo Paim. Dizia o ministro Paulo Sérgio na Comissão de Infraestrutura. Ora, se uma determinada estrada, quando no seu processo quase que final, começa a ter uma movimentação de gente em volta, e é uma coisa mais natural, os anéis de contorno em Recife, em Salvador, em Porto Alegre, em São Paulo, ou em Vitória da Conquista, na Bahia, ou em Feira de Santana, quando construídos, natural que no entorno desses anéis, uma nova cidade se instale. As pessoas encostam nessa nova estrada, até porque vão construir suas casas no local onde tem vias de acesso. E aí o Paulo Sérgio dava um exemplo. O ministro, ele dizia assim, olha, se essas áreas começam a receber um volume expressivo de moradia, no contrato original daquela obra, não estava prevista a construção de passarelas. Então, portanto, há necessidade de se fazer um aditivo para a passarela. Ora, se isso é tornado público, é mais fácil você, inclusive, absorver do que depois dizer, ah, aumentou, majorou o contrato. E se efetivamente o contrato está sendo majorado, ou tem um aditivo, uma correção, em que nós vamos enxergar que não há, não guarda sintonia com a necessidade daquela obra, se publicizado, se publicado, se de conhecimento público, nós podemos evitar. Então é importante, Paulo Paim, que continuemos numa linha de apoio às medidas que a presidente Dilma tem tomado, às ações que são remetidas para a Procuradoria-Geral da República, às ações da Polícia Federal. Nós vamos separar as coisas aqui. Porque tem gente que diz, ah, vocês ficaram contra a ação da Polícia Federal? Não. Eu, por exemplo, não acho que a Polícia Federal tem que comunicar a deputada, a ministro, olha, amanhã tem essa ação. Não acho que é isso. Aliás, não acho não. Tenho certeza que não deve ser assim. A Polícia Federal tem que fazer o seu trabalho. Aí a discussão sobre o uso de algemas, os exageros, essas são as discussões que devem ser feitas. O uso da algema deve ser uma prática comum. Agora, e aí eu quero repetir as palavras do ministro Marco Aurélio, se a pessoa não oferece nenhuma resistência, não cria nenhum risco, tem nenhum problema de uma atitude ser diferente, portanto, na hora de alguém ser levado ou conduzido para um processo de depoimento. Mas a atuação da polícia, ela tem que continuar. Não pode ter essa relação com os governantes. Volto a insistir, as instituições de apuração, as instituições de combate ao crime, a combate à corrupção, as instituições que zelam pela ação do poder público enquanto algo que preza o patrimônio, que preza cada cidadão, e são instituições de Estado e não de governos. Portanto, perpassa. Por isso, Paulo Paim, é que nós da bancada do Partido dos Trabalhadores, inclusive com a sua presença hoje na nossa reunião aqui no Senado, temos claro, decidimos, assim, nós, esse é um movimento que nós vamos continuar trabalhando nesse sentido de total e pleno apoio para que o governo continue tocando o governo e agindo de forma linear no combate à corrupção. Não adianta essa história de fulano aqui para tratamento para um, para outro, tratamento único para essas questões. Então, portanto, nessa linha é que é importante. Agora, enquanto faz isso, o governo também toca suas políticas de governo, senador Lindbergh. Fundamental. Então, não há necessidade de paralisação da máquina pública. Quem tem que se jogar, quem tem que empreender todos os esforços no combate à corrupção são as instituições que são talhadas e constituídas para isso. Os outros ministérios, órgãos, têm que continuar o seu trabalho. Devem continuar o seu trabalho, têm obrigação de continuar o seu trabalho. Então é importante a gente frisar isso para que a gente sintonize de uma vez por todas o desejo de governar e governar bem para o povo, governar num país onde, como diz a própria presidente, um país rico é um país sem miséria. E para esse país continuar rico sem miséria é necessário que a gente vá combatendo toda e qualquer forma de corrupção e de sangramento ou até de má utilização das verbas públicas, que não só a corrupção, mas a malversação, a forma de aplicação, a aplicação indevida, o desvio na aplicação, todas elas são formas que devem ser banidas da nossa sociedade e principalmente das práticas de governo. Então, todo apoio, Paulo Paim, Vossa Excelência que fez uma excelente audiência pública hoje ouvindo na sociedade e que nós consigamos nessa balada continuar fazendo o reforço das instituições públicas e a defesa daquilo que a presidenta Dilma vem tocando enquanto projeto anunciado por ela em campanha. E aí volto a dizer, todas essas medidas que de fortalecimento, elas não começaram ontem. No nosso governo, governo Lula, e agora no governo Dilma, meu caro senador Wellington, não há nenhum delegado afastado porque abriu o inquérito. Não é essa a função. Nós já assistimos muito isso aqui no Brasil no passado. Delegado ser transferido de um lugar para outro porque estava apurando. Então, portanto, essas instituições, elas têm a obrigação de, inclusive, receber o reforço, aumentar o efetivo, melhorar as condições de inteligência das nossas ações de polícia. Então, é fundamental que isso seja feito para que a gente fortaleça as instituições públicas e cada vez mais você tenha, em relação ao cidadão, a garantia de que os homens públicos têm executado as suas tarefas sem um processo de malversação dos recursos públicos. Quero, senador Paulo Paim, encerrar o meu pronunciamento e pedir a Vossa Excelência que, além desse pronunciamento que fiz hoje, que também adote como aqui na íntegra um pronunciamento, um registro que faço nessa tribuna também, para aqui enaltecer o grande passo dado esta semana pela Anatel ao autorizar por meio de duas empresas o início do compartilhamento das redes de telefonia. É importante isso. É uma prática hoje exitosa no Japão, na Coreia, a ampliação dos serviços de internet e telefonia. Certamente essa nova experiência contribuirá positivamente para que a gente universalize o serviço. Eu que estive, Paulo Paim, no final de semana agora, próximo passado, na região da Bacia do Jacuípe, ali na cidade de Pintada, na cidade de Ipirá, onde nós fomos entregar uma grande obra, ainda assisti a manifestação nos dias de hoje dos moradores, dos munícipes, ali do município de Serra Preta, mais precisamente de um dos seus distritos, o Ponto, que reclamam a chegada, esses moradores, a chegada do sinal de celular. Então, essa iniciativa da Anatel no dia de hoje, principalmente depois da aprovação do PL 116, autorizando a participação das telefônicas a operarem, a transmitirem também o sistema de TV por assinatura, e acho que é fundamental que a entrada desses novos operadores isso cria um ambiente de competição. Né? Essas operadoras, o início das atividades e de operadoras virtuais, certamente essa nova modalidade contribuirá enormemente para a redução dessas diferenças e para a universalização completa do serviço de comunicação no país. Portanto, pediria a Vossa Excelência que pudesse autorizar esse nosso pronunciamento na sua íntegra, a sua publicação nos órgãos de comunicação da nossa casa, o jornal, a nossa rádio, a TV, enfim, que o nosso pronunciamento pudesse aqui ser acatado na íntegra e também exposto à sociedade para lembrar dessa importante medida como serviço público e universalização desse serviço público. E a Vossa Excelência, mais uma vez, quero aqui em nome da bancada do PT dizer que é importante o movimento que Vossa Excelência sinalizou e o trabalho que Vossa Excelência tem feito na Comissão de Direitos Humanos, quando abre para plenos debates. Amanhã mesmo nós teremos, senador Lindenberg, um importante debate sobre anemia falciforme, uma doença que até bem pouco tempo nem a estrutura da Previdência tinha um reconhecimento ou até um conhecimento amplo. Na Bahia a gente desenvolve um trabalho intenso, quero aqui salientar o trabalho, viu, meu caro Paulo Paim, da Associação Baiana, eles vão estar aí amanhã. Foi importante no despertar a participação da nossa Fiocruz, do nosso Hospital das Clínicas. Tenho acompanhado diversas experiências patrocinadas lá pelo Dr. Judásio Daltro, principalmente no atendimento a essas pessoas que portadores da anemia falciforme. Ela é uma doença que, pelas características, senador Lindenberg, ela atinge muito o povo negro. Então, portanto, a Bahia, que é a segunda África fora da África, nós precisamos ter um cuidado muito maior com a nossa gente para dar um devido acompanhamento. E o nosso senador Paulo Paim, através da Comissão de Direitos Humanos, essa comissão sediará amanhã esse importante debate, buscando cada vez mais fortalecer o trabalho nessa área em todo o país. Era isso que tinha a dizer, senhor presidente. Muito obrigado e boa noite.